Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes com você mais uma vez. Que prazer poder falar com você mais uma vez. E aí eu quero ler com você aqui na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. O evangelho para além dos sentimentos, o evangelho para além das situações, sejam elas boas, favoráveis, sejam elas ruins, né, desfavoráveis. Ele diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Eu quero também tocar nessa questão, que o grande eleito de Deus é Jesus Cristo. E eu sou eleito, estou eleito e sou eleito nele. Então a grande eleição é estar em Cristo. Então você está em Cristo. Então em Cristo você está protegido, em Cristo você é eleito, salvo pela graça de Deus. Tá certo? E aí ele diz aqui, fiel é esta palavra, verso 11, se já morremos com ele, também viveremos com ele. E aí a pergunta que você pode fazer, mas eu já morri com ele? Já. Você está nele? Ah, estou. Você crê nele? Creio. Então você está nele, você morreu com ele, inclusive, de direito e no sentido eterno, você já ressuscitou com ele. Agora, no plano físico, isso se dará no último dia. Também, essa sua morte e ressurreição nele pela fé, se dará de fato no último dia, que é o que nós cremos e o que nós esperamos. A grande esperança nossa é o último dia. Não com insegurança, não com temor, não com tremor, de forma alguma. Nós temos aquela mesma alegria que João diz na sua última carta, lá no Apocalipse, quando ele diz, ora vem Senhor Jesus. Como Paulo diz também, numa das suas últimas cartas, ele também diz, para todo aquele que ama a vinda do Senhor Jesus. Então nós amamos a vinda do Senhor Jesus. É por isso que nós não estamos confiados nas coisas deste mundo. E nem esperando totalmente de coração nessa vida. Essa vida tem coisas boas e nós viveremos. E eu amo a vida. Particularmente eu amo a vida. E busco as boas coisas dessa vida, como você deve buscar. Sim, Senhor. Porém, eu sei que essa vida, que já tem proporcionado momentos tão maravilhosos, eu tenho tido na minha vida, eu falo particularmente de mim, eu tenho tido momentos de alta realização, de profunda alegria. Mas eu já tive momentos também de muita dor, de muita tristeza. Então quando eu faço um balanço nessa vida, eu tive momentos maravilhosos e momentos ruins, e ainda os terei. A minha fé não está baseada na vida que eu tenho vivido até agora. Porque senão eu viverei o tempo todo num embate terrível, como eu estou. Não é aquela ideia religiosa? Como eu estou? É porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. E aí se eu ficasse só comigo, era uma beleza. Isso é experiência própria, tá, gente? O problema é que nós não ficamos com essas coisas só pra gente, né? A gente exterioriza isso. Aquele combate que eu tenho, como eu não resolvo comigo mesmo interiormente, eu vou cobrar do outro. Eu também já passei por isso. E isso traz muito mais problema pra gente do que resolução de problemas. Os problemas não são resolvidos. Eles são aumentados, potencializados. E aí o que é que acontece? Você termina se tornando inimigo das pessoas. Essas coisas geram ódio, guerras, inimizades, porfias. Porque você não resolve os seus problemas. E aí você pega isso e transfere para o outro. Então eu vou cobrar do outro aquilo que eu não possuo. E quando você começa a entender essas questões, você sabe que a resolução de todos os problemas, eles não se darão nessa vida. Aqui eu devo sim resolver os meus, sobretudo. Os meus problemas particulares. Para quê, Vanderlei? Para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja uma pessoa mais agradável, para que eu seja uma pessoa que ajude os outros, para que elas também possam crescer, as outras pessoas possam crescer em todos os sentidos da vida. Então é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para ficar perseguindo ninguém, nem procurando erro na vida do outro, para julgá-lo, achincalhá-lo, entendeu? Desprezá-lo, desmerecê-lo. Eu estou aqui, você está aqui, quando eu digo eu, nós estamos aqui para melhorar a vida das pessoas. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Aí a ideia que nós temos aqui, sempre essa ideia de vingança física, que é aquilo que nós recebemos, que nós aprendemos, que é a vingança física. E a ideia maior aqui não é essa. É a mesma coisa que vem depois. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus é o Deus que é. É o Deus que fez. Então, quem está para fazer é você e eu. Nós é que estamos para fazer. Deus já fez. Deus já entregou esse mundo para você, as possibilidades que nele estão, as leis todas que esse mundo tem, em todos os sentidos, foram dados para você usufruir disso aí. E o resultado não é de Deus, o resultado é teu. O resultado é para ti. Você está entendendo? O que nós temos sofrido, como eu já toquei em outro momento, o que nós temos sofrido, a humanidade tem sofrido com relação à mudança de clima e a tantas coisas, é o resultado daquilo que o homem, aí no sentido aí, é como se toda a humanidade fosse um só. É o resultado do que o homem tem feito. E nós que viemos depois, o cara fez há 50 anos, o mundo fez há 50 anos, poluindo as águas, os rios, destruindo a camada de ozônio, como eu falei em outro momento, quer dizer, e aí 50 anos depois, mas o que é que eu tenho com isso? Ah, eu tenho com isso porque eu sou homem, eu estou aqui, o planeta não mudou porque eu nasci, eu peguei, como o pessoal diz, eu peguei o bonde andando, e eu sou resultado do homem, sou homem, resultado, produto do homem. Então eu, como cidadão, devo buscar um caminho para que de fato eu possa ajudar a desfazer os erros que foram cometidos há 50 anos. Você está entendendo? Porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que trabalhar por isso. E não é de forma alguma, porque é de novo aquele pensamento completamente arcaico e religioso e fanatizado. Ah, porque Jesus já vem. Você sabe quando ele vem? Você terá filhos. Quem sabe netos, bisnetos. Você deixará esse mundo como herança para sua descendência. Porque Jesus vem e você não vai cuidar da sua vida, da vida dos que vêm por aí? Que isso é o maior... Se fala tanto em guardar mandamento, né? A coisa xiita não entra por esse caminho, porque tem que guardar, porque tem que amar. E agora? Quer dizer, em nome da vinda de Jesus, você deixa tudo de lado, inclusive sua família? Quando você deveria amar a sua família e sabendo que você já terá um descendente que você nem conhecerá? Seus netos, seus bisnetos, tantos que virão mais adiante. Então deixe de tolice. Deixe de tolice, a melhor coisa é você fazer algo para aqueles que vêm. Você crê que Jesus vem e talvez venha agora, coisa que eu não acredito, que ele virá agora, acredito que ainda vai demorar muito. Esse é o meu pensamento particular. E nem marco dia e hora de vinda de Deus, me livre e guarde. Entendeu? Agora eu acredito pelas coisas que vejo, que ainda demorará muito. Eu não sou aquele tipo de que com medo da morte é porque Jesus vem que não quer morrer. Eu conheci tantos assim. Jesus já morreu, inclusive. Ah, Jesus virá, ele já está muito próximo. Eu não vejo como próximo, porque todo mundo diz, já está muito, eu vejo muito distante ainda, humanamente falando. Entendeu? Então, quer dizer, muito cuidado com isso. O que eu tenho que saber que está próximo é o meu próximo. O meu próximo está bem próximo de mim. Né? Que aí sim, e sobretudo o meu próximo familiar. Infelizmente, a gente sempre trabalha, quer queira ou não, nós temos aquele lado egoísta. Então, já que tem esse lado aí, como trabalhar para as pessoas compreenderem. Pense no o primeiro passo na sua família. Pense nos seus. Pense nos filhos dos teus filhos. E nos filhos dos teus filhos que virão. E o mundo que eles herdarão de você e de mim. Está compreendendo, querido? E aí ele diz aqui, se somos infiéis, ele permanece fiel. Claro, ele te deu as condições. Só quem pode ser infiel e tem sido é o homem. A partir, inclusive, do que Deus deixou. A própria natureza, todas as riquezas que nós temos aí, as matérias-primas que nós temos aí. E também com que a vida que foi nos dada, o que é que nós temos feito com ela? O que é que nós temos feito da vida que recebemos? Por isso é que o verso 14 diz, recomenda estas coisas. Tá? Recomenda estas coisas. Dá para falar sobre, deixa eu voltar um pouquinho aqui, o fortificar-se da graça de Deus. Recomenda. Crescer na graça, é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós fazemos todos os domingos na rodovia do 40 horas. É o que ele diz, recomenda estas coisas. Então, ele começa dizendo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É o que eu tenho feito aqui. Falando para você, cresça na graça. Entenda o caminho do Evangelho, o caminho da graça de Deus. É, tentando passar isso para pessoas que sejam idôneas, que possam compreender e amadurecer e se tornarem maduras para repassarem isso com entendimento. Entendendo que é necessário participar de tudo, isso inclui as dificuldades, como ele diz aqui, participa dos meus sofrimentos, porque eu não posso ficar, ou não devo, né, no caso, de tal modo envolvido com as coisas desta vida, que esqueça da minha meditação no Evangelho e na minha caminhada. Está aqui quando ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio desta vida. Sempre há uma desculpa, não vou fazer por isso, eu não vou crescer por causa disso, eu não vou buscar mais conhecimento por causa de tal coisa. Sempre uma desculpa. Ele diz, olha meu amigo, de fato, quem é um soldado arregimentado no Evangelho não se envolve nos negócios desta vida de tal modo que não pode mais satisfazer quem o arregimentou. Entendeu? Pondera. Pondera essas coisas, por isso que eu estou aqui mostrando para você o que ele diz. Recomenda essas coisas, recomenda essas coisas o quê? Tudo que já foi falado antes. Por isso que eu estou lendo o que ele falou antes. O Senhor te dará compreensão em tudo. Por quê? Porque a vida te dará a compreensão que ele deu a você. As pessoas ficam em busca de coisas mágicas. E a magia da vida está diante dela, ela não consegue ver. A magia da vida que Deus te deu está diante de você. Lembra-te, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, pelo qual se ele sofreu, o escritor, algemas, mas aí se fala de condições difíceis. Mesmo assim, as condições que tenho de dificuldades não devem falar mais alto do que aquilo que eu creio, das oportunidades que tenho de falar dessa liberdade para além das algemas das situações que vivo. As situações difíceis que vivo não podem ser algemas nem grades a ponto de eu não deixar com que a luz do Evangelho que está na minha vida não chegue ao outro. Isso de maneira leve, livre, solta. Eu posso estar preso a qualquer situação, mas aquilo que está em mim, aquele que está em mim, não está. Tá certo? Tudo suporto por causa dos eleitos, grandes eleitos de Deus que estão em Cristo Jesus. Não vamos criar castas, né? Fulano é melhor, Beltrano é pior. Vamos criar castas. O que se resume em tudo é eu passar, você crê em Jesus, está em Cristo, você é meu irmão. E na caminhada nós cresceremos. Na caminhada eu recebo de você, aprendo de você, você de mim. E essa troca maravilhosa, porque nós só aprendemos e crescemos com o diferente. Eu estou o tempo todo aprendendo com meus amados, com meus amigos, com meus queridos, com aqueles que alguém imagina, mas ele está ouvindo esse cara que não tem nenhum conhecimento. Quantas vezes, entre aspas, essa pessoa que não tinha conhecimento me ensinou tanta coisa. Eu já recebi verdadeiras aulas de pessoas que alguém olhando num primeiro momento diz, mas isso aí não sabe de nada, não conhece nada. Cuidado com isso. Igual uma vez que uma pessoa minha disse para mim que foi fazer exercício E aí ele chegou, ele tinha feito um exercício de perna, colocado uns pesos lá para fazer. E aí uma moça foi chegando e disse assim: você pode deixar esses pesos para mim? Ele olhou e brincou e disse: olha, pode deixar esse peso aqui. Ele pensando que estava abafando, né? Vamos dizer que era 50 quilos cada lado. Aí ele disse: bem que eu olhei para ela e vi que era fortinha, né? E aí ele falou para mim: ainda bem que eu disse para ela assim, você quer que eu deixe esse peso aqui? Fez um ar de riso. Quer que eu deixe esse peso aqui? Ou aumenta mais? Ele disse: não, pode deixar que eu mesmo aumento. Ficou olhando de longe, de lado assim. Disse que ela foi colocando peso, foi colocando peso, foi colocando peso, que não acabava mais em cima do dele, do que ele tinha usado. Disse que ele virou para ela e disse assim: rapaz, eu não quero ser o homem que vai levar um chute teu, hein? E ela riu e tudo mais. Então, quer dizer, porque naquela hora, ainda bem que ele não falou, né? Ele achou, né, que por ele ser homem, ele teria mais força, e esqueceu que aquela mulher estava fazendo exercício há muito mais tempo que ele. Né? Então, muito cuidado com isso, quando você acha que o outro sabe menos, tem menos força intelectual do que você, ou história de vida. Muito cuidado com esse julgamento prévio das coisas e das pessoas, que você pode se dar mal. E aí aqui se fala de julgamento temerário, porque julgar a gente sempre está julgando. Nós temos que ter cuidado com um julgamento temerário, precipitado, que é um julgamento que nós já estamos julgando, já estamos dando a sentença. Geralmente é isso que nós fazemos, é isso que significa muitas vezes preconceito. É quando nós julgamos, já estamos sentenciando. Muito cuidado com isso, né? Então ele diz: recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos. Ele diz uma coisa muito boa aqui: para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Não vai dar em nada, só vai prejudicar quem ouve. Então vai dar em coisa ruim, né? Para você não dar em nada, mas para o outro dar em coisa ruim. Então é melhor não discutir certas coisas. Certas coisas se resolvem com o tempo. Por isso, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E não tem maior palavra da verdade do que Jesus Cristo. E eu tenho que ter cuidado quando apresento Jesus. Eu vejo que estou apresentando Jesus de uma maneira que cabe apresentar qualquer coisa, menos Jesus. Então eu tenho que ter cuidado com isso. E ele continua: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então existem coisas, como já falei, que tem que ser, essas coisas têm que ser todas evitadas, né? Não entrar em certas situações. E no tempo aqui da epístola é citado algo como exemplo. E além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Porque, meu amigo, existem coisas aí que são colocadas que a argumentação, essas coisas que eu até falei, né? Nome de Deus, batismo, a argumentação é grande, é profunda, se fazem estudos grandiosos, que na verdade eles servem para tirar o foco de Jesus e da graça de Deus, e para condicionar pessoas e para fazer castas, e separar as pessoas em castas, em grupos em que as pessoas brigam mais por isso do que deveriam fazer algo, de fato, pelo Evangelho, usando a figura de Jesus Cristo como paz, amor, graça, caridade, misericórdia, bondade, caráter, essas coisas. E aí ficamos perdendo tempo brigando com coisas por coisas que nos separam, quando meu alvo deveria ser aquele que me une, que é Jesus Cristo. Ele diz aqui, dá um exemplo: além disso, a linguagem deles corre como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, que entraram por esse caminho que eu falei, de buscarem fundamentos não em Cristo, mas em coisas exteriores, que deveriam ser coisas secundárias, se tornam as coisas principais, dando ênfase não ao principal, que é a pedra, que é Jesus, mas se colocando sobre eles fundamentos de palha, de feno. Eles chegaram a tal ponto, diz aqui, que começaram a dizer que a ressurreição já tinha sido feita, e muitos entraram com eles nesse caminho. Entendeu? Então esse caminho fundamentalista que nós queremos evitar que você entre por ele. Cuidado com esse caminho fundamentalista. Esse caminho só leva à separação. Esse caminho só leva para o ódio. Esse caminho só leva para as guerras, para a inimizade. E aí nisso tudo entra inveja. Aí o outro começa a detratar o outro, a falar mal da vida do outro. E aí Jesus não está nisso, não. Meu queridão, como ele diz, voltando ao 14, recomenda estas coisas, recomendando sempre o caminho da graça, o caminho da paz. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, leia os nossos artigos no nosso blog, curta a nossa página no Facebook. Tudo isso, mensagem restauradora. Você pode também falar do nosso material para outras pessoas e enviar mensagem para os outros com o nosso material, dizer, olha, veja isso aí, ouça, aquelas pessoas que você sabe que se interessam, você sabe que gostam desse tipo de material, tá bom? Queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br